a seguir. Você vai acompanhar o Rádio Documentário. O Senhor das Borboletas. Uma história construída com muita persistência. Dificuldades, lutas, amor e superação.
Quando eles pediram para ele se ele ia nascer de novo, o que ele ia começar a fazer, ele só disse assim, começar tudo de novo.
Uma conquista de bravura, sozinho, determinado, e fazendo uma obra de uma grandeza mundial, é uma das maiores obras que nós temos dentro do nosso município de Serra.
E ele recebeu ameaça, assim, que se ele não parasse, o chefe lá da polícia dizia que ele estava acabando com a fauna brasileira. Foi uma época, assim, bem triste para ele.
No início, o pessoal enxergava ele como um cientista louco. Era uma pessoa diferente dos outros. Ele era um intelectual, era uma pessoa que tinha uma visão extraordinária de futuro. Tanto é que nos legou essa história.
Uma visita que fizemos ao local, fomos surpreendidos de uma coleção extraordinária de animais na área da entomologia, coletados e preparados por aquele senhor.
Se o Fritz Palma tivesse vivido em outro país, teríamos lá diversas estátuas e homenagens a este grande entomólogo que nos dá muito orgulho.
Alemanha. Início do século XX. O país vivia em paz e com estabilidade econômica. Na região de Presich-Eylai, na Prússia Oriental, atual Lituânia, residia a família Palmann. Formada por Friedrich, Ulda e Fritz, a família desfrutava de uma vida harmoniosa e confortável. Neste contexto seguro e agradável, Fritz iniciou seus primeiros passos. Aos 6 anos de idade, começou a frequentar a escola e já despertava seu interesse pela ciência e pela natureza, especialmente pelos insetos. A grande diversão do pequeno Fritz era passear pelos laboratórios da escola e percorrer as estantes do Museu de Zoologia do colégio, onde mergulhava nos livros com gravuras coloridas de invertebrados. Mas em 1914, com o estouro da Primeira Guerra Mundial, a tranquilidade chegou ao fim. Após o término do conflito em 1918, a Alemanha estava em ruínas e em profunda crise econômica. A inflação dispara, provocando grande recessão e miséria em todo o país. Começa assim o revés da família Plaumann. Não suportando mais as dificuldades, os Plaumann apostaram tudo na esperança de reconstruir a vida em outro continente. No sonho de reencontrar a paz e a prosperidade na terra prometida. Após 36 dias de viagem de navio,
é o meu Brasil.
No dia 4 de novembro de 1924, a família Plaumann chegou a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De lá seguiram de trem até Gaurama, região norte do estado gaúcho. A partir daí, o restante do trajeto até Nova Teutônia, interior de Ceará, oeste de Santa Catarina, foi feito a cavalo. Mas o sonho de encontrar uma vida melhor longe da pátria quase se tornou em pesadelo. Fritz e seus pais encontraram uma região inóspita, onde tudo ainda estava para ser feito. Com poucos recursos, o primeiro abrigo que conseguiram foi uma casa de madeira, com frestas nas paredes e como cama, tábuas. Foi neste contexto de extrema dificuldade que os Plaumann começaram nova vida. O próprio Fritz relata como eram as condições para se chegar até Nova Teutônia.
Só a perua, como ali, dentro de um facão.
A jornalista Mari Espessato, que reuniu os diários de Fritz Plaumann em livro, conta como foram os primeiros anos do então futuro entomólogo em Nova Teutônia.
Uma realidade rural afastada de grandes centros, nas quais os agricultores tinham pouco acesso a, até mesmo a material para trabalho nas lavouras, era necessário improvisar esses instrumentos como enxadas e assim por diante. E era necessário também que os próprios agricultores, isso incluía a família Plaumann, abrissem estradas para conseguir passar, né, e tinham pouco acesso a estabelecimentos comerciais, até mesmo para compra de alimentos mais industrializados.
Mas não era só isso. A monitora do Museu Fritz Plaumann, Edeltraut Piorezan, que trabalhou com Plaumann na exploração e pesquisa, fala de outras dificuldades existentes na época.
Na época que ele veio para cá, enfrentou muitas dificuldades, né? Assim, não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha nada, né?
O trabalho duro marcaram os primeiros tempos da vida de Plaumann. Depois de limpar e plantar a terra, a safra que garantia a sustentação da família muitas vezes ficava abaixo do esperado por causa de adversidades climáticas. Mesmo assim, Fritz não perde o entusiasmo e começa então a se dedicar à antiga paixão e retoma as atividades científicas. O alemão elegeu o dia 1 de janeiro de 1925 para marcar o início de seu projeto entomológico e de pesquisas científicas no Brasil. Para poder realizar as pesquisas, Plaumann precisou se comunicar em vários idiomas e aprender outras línguas. Além do auxílio de dicionários, o pesquisador utilizava métodos bem peculiares. Mari Espessato.
Para isso também era necessário que ele tivesse outros conhecimentos, como o conhecimento de outros idiomas, né, que ele aprendeu de uma forma solitária, digamos assim, porque como ele mesmo registra no seu diário, ele levava para a lavoura palavras no português, palavras no alemão e as traduções para o inglês, para o latim, né, para o francês, que eram línguas que ele precisava dominar para esse trabalho com a entomologia.
O agricultor e entomólogo também se dedicou ao magistério, lecionando durante 3 anos na escola de Nova Teutônia. Heinrich Friedrich Wilhelm Meller, ex-aluno de Plaumann, já com dificuldades de enxergar e ouvir, mas ainda com memória lúcida, fala do velho mestre.
Em 1927 começou e daí eu fui até 1932. Era um bom professor, é o melhor professor, ele era o melhor professor do município de Joaçaba naquele tempo. Né?
Que aula o Plaumann deu para o senhor?
1 hora em alemão, 3 horas em português. Né?
A fotografia era outra grande paixão de Plaumann e uma forma utilizada pelo pesquisador para sobreviver. A filha adotiva do entomólogo Gisela Plaumann conta os detalhes.
Ele também revelava as fotos e ampliava as fotos. É como esse aqui, equipamento, assim.
Esse equipamento é importado?
Sim, importado. Eu acho que a maioria veio tudo da Alemanha. Ele fazia para a região e no início, quando morava na colônia, também foi em volta fotografar fim de semana para arrecadar um pouco de dinheiro para sobreviver, né? Ele foi para Chapecó, para Xancherê, para Xaxim. Ainda hoje tu acha fotos dele entregava e já fotografava na outra viagem. Está tudo ali.
Plauman também era meteorologista. Desde 1925, todos os dias, anotava a variação da temperatura, a umidade relativa do ar e media a precipitação pluviométrica. Atividade que ensinou para a filha Gisela.
Ele começou quando? Em que ano fazer essa anotação?
Nova Totonha em 1925. Está tudo ali os cadernos. Bom, quando ele saía, daí eu recolhia água e guardava. Quando ele voltava, ele media só. Marquei a temperatura sim, mas não que nem ele, né? Só fiz um rascunho, depois sim. Ele passou.
E a senhora continua hoje esse trabalho?
Eu continuo porque eu aprendi com o pai, né? Eu tinha que ajudar ele nos últimos anos já, daí eu continuo, tenho orgulho de continuar agora.
Quer dizer, se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre a variação do clima na região, tem dados desde 1925, aqui até hoje.
Tenho tudo guardado.
Depois que a senhora parar, a senhora pretende passar isso para alguém?
Não se sabe ainda, Milton. Se a prefeitura toma conta, então é para eles, né? E senão eu tenho que ter a procurar outra saída.
Além de agricultor, entomólogo, professor e fotógrafo, Plauman também foi escritor. Em 1947, lançou o livro A Origem da Vida, escrito em alemão. O médico e amigo de Fritz, Werner Schinke, leu o livro e conta sobre o tema que o cientista escreveu.
Bastante ecológica, tem um sentido ecológico, né? Que vem do pensamento de um naturalista, caracterizada, né, por um naturalista, um amante da natureza, em primeiro lugar. E tem uma grande abrangência na ecologia. Bastante difícil para digerir, totalmente científico. A ideia básica dele é que ele não concorda com a teoria de Darwin, né, que é a teoria da evolução, e sim ele acha que cada família de animais tem origem numa origem comum, e sim cada tem uma origem, uma evolução separada. E a universidade lá podia dar um jeito para traduzir isso, porque eu acho que isso levanta uma polêmica muito boa. É uma coisa inédita no Brasil.
Para conseguir todas as informações necessárias para sua pesquisa, Edeltraud Pürezan lembra, Fritz mantinha correspondências com cientistas de diversos países.
12 países diferentes, por causa do trabalho da coleção, né? E ele se correspondia e ele mesmo fazia as correspondências, né? Ele escrevia, então, em 5 idiomas diferentes, né?
Ao longo de 70 anos, Fritz Plauman se destacou como um dos entomólogos mais importantes do mundo, de acordo com o curador emérito da Academia de Ciências da Califórnia, Estados Unidos, Paul Arnold Jr. Fritz foi o maior explorador da entomologia na região neotropical, região que compreende desde América Central até América do Sul, só comparado ao inglês Walter Henry Bates, que realizou expedições na Amazônia no século XIX. Plauman reuniu 80 mil insetos de 17 mil espécies diferentes. Mas o cientista não trabalhou sozinho. Plauman sempre teve a companhia de alguém para ajudar na captura. O empresário Werner Kunze foi um deles.
Eu convivi com ele porque a gente era vizinho e ele saía para fazer as pesquisas dele, fazer a captura de insetos, né, para estudo. Então eu acompanhava ele, ajudava ele na captura de insetos que depois ele processava lá no laboratório dele. E fazia as pesquisas dele, os estudos dele. Era uma forma bem, bem simples, né? A gente saía, ia para os matos e ele sabia já de antemão que tipo de vegetação determinados insetos costumavam habitar. E também dentro da água haviam larvas, haviam espécies que eram aquáticas. Então a gente procurava banhados e rios, e beiras de rios também, sobre as pedras, sobre a vegetação ribeirinha, procurava ali algumas espécies, alguns insetos que habitavam, então, nesse ambiente, né?
na década de 40, quando Plowman já estava tendo seu trabalho reconhecido pela ciência mundial, novamente a guerra interferia na vida do entomólogo. Em função do conflito, cessaram os contatos com os pesquisadores europeus e americanos. Além disso, os alemães radicados na região sofreram perseguições e ameaças. Willemander, de 87 anos, ainda se emociona ao lembrar de episódios humilhantes impostos pela ditadura da era Getúlio Vargas.
Veio uma escolta, eles ligaram que eu era um nazista. Eu disse, como é que eu podia ser nazista? Eu me criei no Brasil, né? E daí eles revistaram a casa e acharam aquele livro que eu estava escrevendo, né? O que que eles fizeram? Tudo aqueles que eu estava, as lembranças. E daí eles queriam me prender e levar na concentração em Lages. Mas daí eles juntaram tudo e aquele livro e fizeram fogo e me queimaram tudo aquilo, né? Eu senti bastante, bastante, que aquele livro eu tinha desde o dia que nós desembarquemos, né? E sempre eu me lembrei tudo ainda, né? Tudo eu tinha escrito. O Plowman ainda sempre disse, isso vai dar um livro muito importante.
Na mesma época, Plowman teve toda a casa vasculhada, mas nada foi levado. O entomólogo também teve seus momentos de alegria. A troca de correspondência não trouxe apenas conhecimento para Plowman, mas também o amor. Foi através de cartas que conheceu sua esposa, a alemã Clara Ana Maria, e se casaram em 1954. Clara não conseguiu se adaptar na região, e 10 anos depois, voltou para a Alemanha, deixando Fritz sozinho com seus insetos. Nos anos 70, Fritz sofreu outro grande golpe, possivelmente o mais duro de todos. O então IBDF, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, atual IBAMA, proibiu para sempre o envio de insetos para pesquisadores estrangeiros. Uma das exigências feitas pelo IBDF a Plowman era o envio de invertebrados que já estivessem identificados, o que não interessava ao entomólogo, pois o que ele precisava era exatamente a identificação dos insetos que era feita por cientistas estrangeiros, uma vez que no Brasil não havia pesquisador capaz de fazer tais análises. Plowman insistiu em vão por vários anos na tentativa de conseguir uma licença ambiental para poder continuar o trabalho de pesquisas sobre a fauna e a flora brasileira. Mesmo com a mobilização de lideranças políticas locais e regionais, o IBDF foi insensível ao apelo do cientista. O professor e biólogo Altir Gueder lembra do entrave entre o cientista e o órgão governamental.
São os contrapontos da legislação, do desenvolvimento, do processo como um todo. O IBDF, ele tinha as suas atribuições e tinha as suas obrigações hierárquicas, seus deveres, e tinha que intervir num processo de preservação. Por outro lado, o que o professor Fritz fazia, não se tratava de um processo de dizimação, de um processo de depredação. Bem pelo contrário, ele fazia um processo de aculturação do conhecimento específico para que se possibilitasse a preservação da cadeia biológica e das cadeias como um todo. E a própria coleta, né, que era basicamente aquilo que alimentava todo o trabalho científico que ele desenvolvia. No momento em que você não tem matéria-prima para trabalhar, inviabiliza a continuidade do estudo. Então o IBDF, na época, deve ter agido de acordo com as orientações hierárquicas advindas do próprio Ministério. Mas, em contrapartida, o professor Fritz era um caso à parte. Era um caso de ciências e não um caso de polícia. Então eu penso que houve uma falha no sentido de atuação da implantação e da imposição da legislação.
Na
não podendo mais remeter material para fora do país, Plowman começa a enfrentar dificuldades financeiras e em 1982 decide vender a coleção de insetos. O ex-prefeito de Seara, Flávio Ragarin, conta como foi a negociação da compra por parte da prefeitura de Seara.
Alguém comentou de que o seu Plowman teria interesse e teria, quem sabe, até vendido a coleção, que teriam acertado detalhes, recursos, valor, enfim. Daí surgiu a ideia de que não se deveria permitir que essa coleção fosse embora. Fomos até o seu Plowman conversar com ele sobre o assunto. E ele justamente comentou comigo de que sim, que ele teria a ideia de vender e teria já a proposta concreta, já com papéis assinados, né, da venda da coleção por 6 milhões de cruzeiros na época. Nós ficamos naturalmente que surpresos, porque a gente não sabia da intenção. Daí naquele momento o seu Plowman disse: olha, eu nem sabia que vocês teriam interesse, que a prefeitura teria interesse, porque a comunidade de Seara em si nunca teve muito interesse naquilo que eu fiz. A ligação que o seu Plowman tinha da coleção, da coleta de insetos já, e o intercâmbio era com o exterior, não era com o estado de Santa Catarina. Mas justamente porque, naquela ocasião, o IBAMA proibiu a venda e a coleta de insetos pelo seu Plowman, proibiu a exportação, etc., naquela época, e ele começou a ter dificuldade, porque ele também ele vendia, né, alguns insetos, e aí ele sobrevivia. Conversando com o seu Plowman, disse o seguinte para ele: seu Plowman, se o negócio não for cumprido na sua íntegra, o senhor desmancha o negócio e vende para o município? Diz ele: vendo. Foi comprado então para o município.
A casa de Plowman já não tinha mais condições adequadas para alojar o acervo. O município de Seara, 3 anos depois da aquisição da coleção, decide construir um museu.
O seu Plowman disse para nós: ó, se o município ficar com a coleção, tem que se construir, porque aqui não dá mais, a minha casa ela já é velha, né? Precisa de climatização, e nós achávamos que merecia um lugar de destaque, e lá está construído um museu, né? Que vai se, naturalmente, que manter a coleção, vai se perpetuar, né, naquele local, porque é uma área construída, muito bem construída, e assim foi a história da aquisição do museu.
Hoje, o Museu Fritz Plowman é uma das maiores atrações turísticas do Alto Uruguai catarinense. Embora tenha havido uma redução de visitantes nos últimos tempos, o museu recebe mensalmente, em média, 500 turistas. A maioria dos visitantes é composta por professores e estudantes. O professor da URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai Gaúcho e das Missões, Campos de Frederico Westphalen, Luiz Pedro Hillesheim, fala de sua impressão sobre o museu.
A impressão é simplesmente fantástica. Eu considero um trabalho desses um trabalho de um grande empreendedor. É acima de tudo, não uma coleta, mas é um estudo, uma pesquisa, é um trabalho científico. Você vê a preocupação com a pesquisa, a preocupação com o resultado, as futuras gerações que poderão aproveitar isso até para próximas pesquisas, e é a grande contribuição para o desenvolvimento da nossa região.
O que os alunos, os estudantes, podem aprender a partir desta coleção, desse trabalho feito por Plowman?
Com absoluta certeza, uma disciplina de entomologia numa universidade, se os acadêmicos passarem por aqui, eles com certeza, e estudarem o que existe aqui, eles serão considerados aptos.
Apesar de não ser a maioria, as borboletas sempre chamam mais atenção, especialmente para os estudantes.
É a Márcia Gabriel. Eu estou no terceiro semestre do curso de agrozootecnia. Acho que posso levar, assim, que foi maravilhoso o trabalho dele, que vai servir, tipo, serviu para ele e para vários outros estudantes, como eu e como outros vários que vêm estudar aqui, numa pesquisa, sabe? Vai ajudar e tal, acho que legal o trabalho dele.
O que mais te chamou a atenção?
As borboletas.
É Pietro Graciolizini e eu estou no terceiro semestre do curso de agrozootecnia. É muito interessante ver as espécies ali que ele tem ali. Serve de inspiração para cada um explorar mais esse lado das espécies. Para mim, é os besouros. É. Tem umas formas bem estranhas ali, eu acho que dificilmente se encontra agora. Por exemplo, lá o besouro que come a lagarta da soja, que dificilmente se encontra.
Meu nome é Daiane de Almeida, faço faculdade na URI e estou fazendo o primeiro semestre do curso de Tecnologia Agrozootécnica.
Que impressão você teve a partir desta visitação?
Isso é magnífico. Nós não percebemos a beleza que tem no nosso redor. E ele foi o homem que teve toda a capacidade para enxergar isso. Primeiro, que a gente deve aprender com ele, a história dele. Ele sozinho conseguiu fazer isso tudo. É um grande motivo para nós se dedicar muito mais e tentar buscar cada vez mais as coisas.
A monitora do Museu Edeltraud Piorezan explica os pormenores dos insetos para os curiosos turistas.
Todos os que ele descobriu têm um papelzinho vermelho embaixo do inseto. Vocês podem observar aqui nas gavetas, né? E dos 1.500, então 150 com o nome dele aqui, ó. Plaumani, tem aqui ó, um percevejo também que ele descobriu, também ó, Astenolemus Plaumani, em homenagem ao nome dele, né? A ideia dele era isso, né? Formar uma coleção regional, né? Todo inseto tem uma etiqueta embaixo, um papelzinho branco, assim a data da coleta, o mês, o ano, por quem foi coletado, aonde foi coletado, tipo assim ó, Fritz Plauma, Nova Teutônia, Seara, né? Santa Catarina, todo inseto tem esses dados. Tem a longitude, a latitude, a altura do nível do mar, que se algum dia alguém quiser estudar esse inseto, pode ir exatamente lá no lugar onde ele coletou e pesquisar e fazer um estudo, né? A classificação, vocês podem ver, na frente de cada inseto é o gênero, a espécie e quando ele conseguia também se é macho e fêmea, né? Vocês viram o sinalzinho? Ó? Aqui no lado de cá, ele separou os insetos aqui na parede, os insetos que transmitem doenças. Aí nós temos a taturana, né? Aquela taturana que é venenosa, né? Vocês conhecem? A borboleta que nasce da taturana, nós temos aqui o macho e a fêmea, ela é uma borboleta noturna, a borboleta não é venenosa. No meio, ali é o barbeiro, a doença de Chagas, né? São dois tipos que ele encontrou nessa região aqui. E à direita, então, é o mosquito da malária e da dengue. E embaixo são as larvas do mosquito.
Grande parte dos turistas que visitam o museu reclamam das condições do acesso. São 12 quilômetros de estrada de chão batido. O atual prefeito de Seara, Edmilson Canari, afirma que já existe um projeto para asfaltar o trecho.
Estadualizar a estrada Seara Nova Teutônia Pai. O que significa isso, estadualizar? Ela está ligando dois municípios. Todas as estradas, o acesso que liga dois municípios, elas devem ser estadualizadas. Há possibilidade de se buscar recursos fora disso, em cima do quê? Do governo estadual, do governo federal e também do Banco Mundial, para que se possa fazer esse pavimentação. Seria importante? Seria muito importante. Agora, há recursos? Hoje, vários municípios, ou aqui na própria região da Malk, tem município que não tem acesso ao asfalto. Não estão conseguindo. Você imagina nós querer fazer um asfalto, se era a Nova Teutônia. É interessante? É super interessante. Agora, dizer que vão fazer hoje, amanhã, seria até utopia e querer botar a carroça na frente dos bois. Eu não faço isso.
Uma das maiores preocupações de Plauman sempre foi a preservação do meio ambiente. O entomólogo já alertava sobre os perigos da degradação ambiental, bem antes que o tema virasse moda. Flávio Haganin recorda das ideias preservacionistas do velho cientista.
Ele disse o seguinte,
que o homem iria sucumbir se continuasse como estava indo. Mas isso há muitos anos atrás. Então tu veja que ele já tinha uma percepção da coisa muito antes do que nós. Ele já dizia que nós tínhamos que preservar, cuidar, porque se continuasse como estavam fazendo, amanhã ou depois nós ia sucumbir. Então o que, é que ele quis dizer? Ele quis dizer que o meio ambiente, que a terra, ele sempre dizia para mim, olha que a terra ela vai se vingar. Então ele deixou a lição de que o meio ambiente tem que ser preservado. Que na época, ele comentava que o pessoal construía um, só para ilustrar, né, um chiqueiro em cima de uma sanga. Por quê? Para o adubo já ia para o rio e ia levava embora. Aí ele já alertava, olha que quanto mais colocar no rio, pior vai ser. Mas o pessoal não se dava conta disso, era uma maneira diferente de pensar. No dia de hoje nós estamos lutando uma barbaridade para poder fazer ajuste de conduta, para poder preservar isso, para poder preservar aquilo.
O reconhecimento do trabalho de Plowman no Brasil demorou a acontecer. A importância de suas pesquisas só começou a ganhar notoriedade a partir dos anos 80. Além do reconhecimento, Fritz começou a receber diversas homenagens. No Carnaval de 1989, a Escola de Samba Unidos do Contestado de Concórdia homenageou o cientista com um samba enredo chamado Tributo a Fritz Plowman. Naquele mesmo ano, Plowman recebeu uma das homenagens mais importantes. O governo alemão homenageou o entomólogo com a Gran Cruz do Mérito Científico, maior condecoração da Alemanha no campo da ciência. O Freude der Schmetterlinger Volkstanzgruppe aus Ceará, grupo folclórico de danças alemãs Alegria das Borboletas de Ceará, é outra homenagem dada ao cientista. Um dos fundadores do grupo, Gigi Piorizan, explica os motivos do tributo.
Para fazer uma homenagem ao museu e à pessoa de Fritz Plowman, né? E lembrar isso também o nome de Ceará, onde a gente sairia para se apresentar e tal. Então acho que ficaria mais bonito. Então aí que foi criado o nome que hoje ali está. Grupo Folclórico Alegria das Borboletas, né? Então foi essa a razão de ter dado esse nome, né?
Não quero ser maltratado.
Já em 2004, Ceará se tornou a capital catarinense da borboleta. O deputado estadual Rogério Mendonça foi o autor do projeto.
Eu tive essa sugestão do governador Luiz Henrique e falava da sua admiração e do grande potencial que havia e me sugeriu. E acatando esta sugestão, caminhamos este projeto, que com isso ainda poderíamos aproveitar esse potencial cultural, científico de Ceará, para até promovê-las, né? Promover até social e economicamente a cidade.
A casa onde Plowman morava e realizava as pesquisas deverá ser adquirida pela Prefeitura de Ceará, com todos os objetos utilizados pelo cientista. O prefeito do município informa que já há um projeto nesse sentido.
Bom, nós temos uma tratativa com a Gisla. Então, nós sempre tivemos a preferência, ela sempre disse isso, nunca negou, que o município seria sempre o primeiro a receber esse pedido de compra, né? Então, nós estamos aí à disposição. Acreditamos nós, estamos então, inclusive, elaborando uma sistemática para poder buscar um patrocínio, buscar um recurso com relação à casa. E quem sabe nós, através da Lei Rouanet, ou através de parceria com outras empresas, nós possamos buscar recursos, né, que possam vir ao município e o município, com isso, adquirir um grande patrimônio, que é a Casa Fiscal.
Em caso de a Prefeitura não adquirir a casa, que já necessita de reformas, a filha de Plowman, diz o que poderá fazer.
Vender, eu não queria vender, mas eles querem tomar conta e eu fico cuidando enquanto eu posso, né?
Uhum.
O resto da vida, né? Vou manter igual.
A casa tá boa ou precisa de reformas hoje?
Precisa muita coisa.
Por exemplo?
Precisa muita coisa. Tem uma escoteira e tem o soalho um pouquinho estragado já, né? E eu reformei a janela, mas não deu bem certo. E também reformei as paredes depois que o pai faleceu, mas precisa mais. A casa não precisa tanto como em redor.
O valor da casa com os objetos todos do Fritz, a senhora mais ou menos sabe o valor?
Não sei bem, não sei. Eles me ofereceram aquela vez 70 mil, mas hoje já é diferente, né?
Se a prefeitura não comprar a casa, pode vender a casa para uma outra pessoa?
Posso sim, se alguém se interessar.
O alemão Fritz Plowman, naturalizado brasileiro, radicado na região desde o início da década de 20, construiu uma das mais belas histórias de Santa Catarina, reconhecido internacionalmente pelos seus estudos sobre a fauna e a flora. Já afirmava que o homem já tinha perdido tempo demais sobre a preservação ambiental. Talvez a atual conscientização ecológica tenha despertado muito tarde, lamentava o cientista. No dia 22 de setembro de 1994, no início da primavera, como se a mãe natureza estivesse dizendo: meu filho, eu vim te buscar. Fritz Plowman, com 92 anos de idade, dava adeus a este mundo. Meu olhar divaga livremente sobre a paisagem montanhosa. Porém, a mata virgem não existe mais. As estrelas brilham à noite no firmamento, no entanto, disfarçadas pelo reluzir de luzes artificiais. Imensurável é a quantidade de espécies da fauna e da flora. Indecifrável o número de astros. Teorias aparecem e desaparecem, mas o mistério de onde para onde permanece. Como a qualquer ser vivo, também ao homem é imposto pela própria natureza um limite à sua capacidade perspectiva, que não pode ser ultrapassada. O que fica além continua enigma. Neste mundo, seja na superfície da Terra, seja acima dela ou no seu interior, tudo está subordinado a uma ordenação disciplinada, reconhecível nas leis da natureza. Por isso, não consigo crer numa criação do acaso. O homem agride sem consideração a fauna e flora. Autóctones sucumbem. Terra, ar e água são envenenados ou contaminados. Porém, a terra na qual toda a vida se fundamenta há de vingar-se, como em parte já está acontecendo. Pense, pois, homem, sobre o que poderá advir. Que meu trabalho entomológico possa contribuir para incentivar a admiração e o amor à natureza e estimular a reflexão sobre a mesma. Fritz Plowman.
Oh, you must be free. Butterfly, don't flutter by. Stay a little while with me. In your mind, there's someone far away, and you miss all the fun. If you stay, you believe that love is elsewhere to be found. But you're wrong, it's here, just look around. Butterfly, my butterfly, though I know you must. So in love with you, butterfly.